Em duas edições seguidas, Salão Verde vai mostrar estudos sobre a relação direta entre aquecimento global e danos à saúde humana. Eu sou José Carlos Oliveira e apresento as primeiras lições do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Nós não estamos diante do fim do mundo, com certeza, mas com certeza diante do fim do mundo como nós conhecemos até aqui.
Essa frase de impacto é de Carlos Machado de Freitas, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O fim do mundo que a gente conhecia até aqui e o surgimento de um novo normal é determinado pelas mudanças climáticas, como constata Renata Grace, doutora em saúde coletiva e uma das coordenadoras do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz.
Esse aumento da temperatura média global, eles têm impactos importantes. De maneira direta, a gente tem inundações, ondas de calor, secas, e de maneira indireta, a gente tem alterações da biodiversidade, a gente tem alterações dos ciclos biogeoquímicos, e tudo isso vai ter um impacto no ambiente e na saúde das populações também. E em muitos casos, a gente tem visto, né, que alguns eventos extremos, eles têm uma relação muito grande entre eles. No momento que a gente tem esse aumento médio da temperatura global, o planeta está tentando ajustar essa temperatura e acaba dando esses sintomas, como se a gente estivesse com uma febre. A gente está com febre porque a gente está com alguma infecção. Nosso corpo faz essa resposta, então o planeta está fazendo essa resposta também. E isso tem tido uma importância muito grande para a saúde pública.
Também doutor em saúde pública, outro coordenador do observatório, Diego Xavier, resume um pouco dos impactos dessa febre do planeta na saúde humana.
Uma seca extrema na Amazônia, que acaba proporcionando, né, o aumento do volume de queimadas, um dos problemas bastante graves que a gente observa é o isolamento de algumas comunidades, né, impossibilitando uma chegada de medicamentos, torna essa população bastante vulnerável. Quando a gente olha para as mais urbanas, né, a gente vê que um processo de seca pode impactar muito os reservatórios, consequentemente as pessoas vão ter que armazenar água. E se armazenamento ocorre de forma inadequada, você está proporcionando criadouros, principalmente para dengue, em áreas do semiárido, a qualidade da água tende a piorar e aí a gente observa doenças de veiculação hídrica apresentando algum aumento. Bom, durante as ondas de calor, principalmente a população mais idosa pode ter o aumento de doenças cardiovasculares. Nas inundações a gente tem também um processo de doenças de veiculação hídrica ocorrendo. Todos esses problemas, eles atingem o sistema de saúde.
A própria Organização Mundial de Saúde já emitiu vários alertas diante dos impactos das mudanças climáticas na saúde. Aqui no Brasil, o Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz desenvolve pesquisas sobre o tema e colabora com a Rede Clima, integrante do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas. Um estudo sobre os efeitos das queimadas da Amazônia na população durante a pandemia de Covid-19 ganhou o Antan Awards de 2024, uma prestigiada premiação da Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais. O observatório funciona no ICICT, o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, e já foi considerado pela OMS exemplo a ser replicado mundo afora. Doutor em geociências e com estudos em ciências biológicas e geografia da saúde, Cristóvão Barcelos é outro coordenador que se orgulha ao nos apresentar o observatório.
O Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, ele tem 4 linhas de trabalho, que são as prioridades nacionais de impacto de clima e saúde, principalmente as crises de água, e que podem afetar as doenças de veiculação hídrica e gerar insegurança alimentar, as queimadas, que podem causar problemas respiratórios e agravados pela seca, né? Os eventos extremos, como inundações e ondas de calor, e as doenças transmitidas por vetores. Então, o observatório, na verdade, é uma grande rede de instituições nacionais e muitas vezes internacionais que participam desses estudos, e esses estudos têm consequências muito importantes para a gente pensar, né, o que está acontecendo com cada doença, que nós chamamos de doenças sensíveis ao clima.
O Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz foi criado em 2009. Quem quiser conhecê-lo melhor pode acessar o site climaesaude.icict.fiocruz.br. Repetindo, climaesaude.icict.fiocruz.br. Os cenários futuros projetados pelos cientistas permitem que a gente se prepare melhor diante das incertezas sobre o rumo que o nosso planeta irá tomar, submetido a danos causados pela própria humanidade. Barcelos dá mais detalhes do apoio do observatório aos gestores públicos.
Muitas vezes a gente é chamado ou uma secretaria municipal, uma prefeitura, ou o próprio Ministério da Saúde, que agora está fazendo o Plano Nacional de Adaptação às mudanças climáticas, porque é importante para eles ter esse levantamento do que está acontecendo no Brasil, quais são os cenários futuros e quais são as medidas de prevenção que a gente pode adotar. Que isso, essa acumulação de conhecimento que a gente produz, né, e tenta colocar tudo isso dentro do site do Observatório de Clima e Saúde, serve muitas vezes para prefeituras, para o próprio Ministério da Saúde executar algum plano.
Em duas edições seguidas, a gente vai mostrar algumas das pesquisas em andamento no Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. A gente conversou com coordenadores desses estudos e também vai usar trechos do seminário que comemorou os 15 anos do Observatório em 2014. Nesse primeiro programa, a gente vai falar de ondas de calor, poluição atmosférica e sobreposição de fenômenos climáticos extremos.
Salão Verde.
Todo mundo ainda lembra a fumaceira que embaçou o ar de grande parte das cidades brasileiras após a seca histórica e uma onda de incêndios florestais descontrolados e até criminosos no segundo semestre de 2024. Diego Xavier, do Observatório de Clima e Saúde, começa falando dos reflexos dessa poluição do ar para a população.
Com relação à poluição do ar, no Brasil a gente tem esses dois processos, né, o processo de queima de mata, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, na região do Cerrado, que fazem com que esses poluentes se dissipem, né, chegando até regiões mais urbanizadas, no Sudeste, e já nessas regiões mais urbanizadas a gente já tem uma poluição atmosférica de base, né, que ocorre durante todo o ano. Um dos problemas é que o período seco na Amazônia, que é quando a gente observa esse aumento no volume de queimadas é o inverno, né? Então a gente também tem um período mais seco e uma facilitação do processo de doenças virais respiratórias, principalmente em pessoas com alguma comorbidade pré-existente, como asma, bronquite, algumas dessas doenças, elas tendem a piorar e infelizmente a gente acaba tendo essa sobredemanda no sistema de saúde.
E o pior é quando os eventos climáticos se sobrepõem. Carlos Machado lembra a situação do Rio Grande do Sul, atormentado por episódios de seca e por uma mega inundação.
Então, o evento do Rio Grande do Sul, de maio desse ano, ele foi antecedido de um outro evento em setembro do ano passado. E entre um e outro, nós tivemos uma epidemia de dengue, nós tivemos 170 óbitos como resultado do desastre. E imediatamente após a decretação do desastre, nós tivemos a decretação de emergência de saúde pública por infecções respiratórias agudas no Rio Grande do Sul. Então estamos diante de uma nova realidade que nos traz imensos desafios, não só ambientais, mas sociais, políticos e econômicos, que certamente vão interferir para produzir mais ou menos desigualdades, mais ou menos grupos vulnerabilizados, se direitos humanos e justiça social e justiça ambiental não entram na agenda de forma afirmativa e como parte desse processo.
Carlos Machado coordena o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Fiocruz e relata os desafios que tais situações impõem aos gestores públicos, sobretudo na área de saúde.
Nesse cenário, reforçando essa ideia da sobreposição, eu gosto sempre de trazer essa figura do Mackay. É uma charge que circulou muito durante a pandemia ali em Nova York e está escrito: fique seguro, é só lavar as mãos, tudo vai ficar bem. Não é? Vindo a onda da Covid, não é? E na sequência uma onda da recessão, não é? Ela está aí, presente, não é? O tempo inteiro. A grande onda das mudanças climáticas e a onda da perda e do colapso da biodiversidade, que está aí presente também, e ela não pode estar dissociada, por exemplo, das queimadas e o desmatamento que o Brasil ainda mantém em níveis bastante altos. Então, são desafios imensos que são colocados do ponto de vista da ciência, da formulação de políticas públicas, na formação de pessoal e nas capacidades de organização dos governos, dos estados e também, principalmente, do SUS.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde traz pesquisas do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. A gente vai falar agora das ondas de calor mais frequentes que o Brasil e o mundo vem enfrentando nos últimos anos. Quem dá o diagnóstico é Beatriz Oliveira, doutora em Saúde Pública da Fiocruz, lá no Piauí.
Isso aqui é a temperatura global em todos os meses de 1940 a 2022. O vermelho é 2023. 2024 continua a mesma coisa. É um evento extremo que supera tudo que já foi registrado desde 1940. E esse aqui é o Brasil, o alerta emitido pelo INMET das condições que a gente ia ter meteorológicas, a gente está falando de tempo e não de clima aqui, das condições em disposição que a nossa população acabou passando. Então, assim, vejam, ah, a gente teve uma onda, não, a gente teve uma super onda de calor, porque a gente teve vários dias acima dos limiares climatológicos para a definição desses eventos.
Beatriz detalha agora o estrago dessa super onda de calor na nossa saúde.
Esse é um estudo que a gente testou 16 critérios de onda de calor, mostrando que, para nós, a principal característica da onda de calor é a intensidade. Então, a intensidade ela exacerba mais a mortalidade do que a duração e atinge principalmente idosos e aqueles portadores de doenças por causas respiratórias. Isso é na Amazônia, tá? Aqui, relação entre poluição do ar e o aumento de hospitalizações, isso aqui a gente pegou o Pantanal, dando destaque aqui para o ano de 2020 e 2021, em que a gente teve os episódios críticos dessa exposição.
Beatriz Oliveira, do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, não tem dúvidas do papel da Amazônia para amenizar essa condição adversa das ondas de calor. Ela apresenta estudos que consideram os riscos de a degradação da floresta chegar ao ponto de não retorno, perdendo-se de vez a vegetação nativa.
Na questão de serviços ecossistêmicos florestais, nós fizemos um experimento que é: e se a Amazônia não existisse? Ou se o tipping point, né, tivesse sido atingido e essa cobertura vegetal não fosse mais a nossa floresta e fosse do tipo savana? E aí combinamos isso com os modelos climáticos para aquele indicador que nos diz qual é o nosso limite fisiológico. Então, basicamente, o que ele mostra é porque a gente vai passar quase 50% dos nossos dias no ano atingindo pelo menos uma vez ao dia um valor em que você tem limitações diárias de trabalho, qualidade de vida, da sua criança poder brincar fora de casa, de você poder fazer exercício. Por quê? Porque nós não podemos passar mais de 6 horas exposta a um valor desse nível para esse indicador. E já tem estudos recentes mostrando que esse limiar aqui é superestimado, ou seja, o valor ainda é muito mais baixo do que 34 graus. Se a gente fosse fazer a conta aqui, a gente ia passar o ano inteiro, então, atingindo esse valor menor no futuro. Isso se não a floresta não existisse, tá, gente?
Salão Verde.
A gente abriu o programa com uma frase de impacto de Carlos Machado, professor da Escola Nacional de Saúde Pública, sobre o fim do mundo. Acho que já deu para entender bem o contexto da frase, mas vamos deixá-lo desenvolver o raciocínio por completo.
O que nós temos através dos dados é muitas vezes a ponta de um iceberg de mecanismos que são bem mais complexos do que estamos conseguindo efetivamente dar conta. Nós não estamos diante do fim do mundo, com certeza, mas com certeza diante do fim do mundo como nós conhecemos até aqui. Quando consideramos territórios e populações, ameaças, exposições, processos e eventos, emergências e desastres, contextos e cenários são de sobreposição de riscos, resultando em efeitos cumulativos, em cascatas, efeitos diretos que contribuem para efeitos secundários e ou compostos, combinação de efeitos simultâneos ou sucessivos envolvendo outros eventos.
Como se vê, esse assunto dá pano para manga. Por isso, a gente vai continuar nele na próxima edição, trazendo outros estudos do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. Você vai conferir, por exemplo, pesquisas sobre o papel das mudanças climáticas na proliferação da dengue e de outros problemas causados por vetores, ou seja, organismos que transmitem doenças infecciosas de um ser vivo para outro. Salão Verde teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.